nós passamos por mudanças nas nossas vidas. Mudança de casa, escola, trabalho no corpo, na consciência. São mudanças que nós tranquilizam e algumas vezes são traumáticas. A história também funciona desta forma, com transições, onde percebemos mudanças na construção da sociedade, das personalidades e nas formas de ser. O historiador Jacques Legoff e o jornalista Jean-Maurice de Montremy teorizaram as mudanças sociais que ocorreram com as transformações políticas na Idade Média. No texto, há uma analogia sobre as mudanças que ocorrem com o tempo, fazendo uso da etnografia e da bibliografia para melhor compreensão do leitor sobre as transformações que ocorrem durante o tempo. No trecho desse trabalho deles, eles escrevem: durante anos vivemos o ritmo venerável das geladeiras, nas quais punhamos blocos de gelo comprados nos entrepostos ou de vendedores ambulantes. De repente, podíamos controlar o frio, enganar o tempo. Tive o sentido da história, um único que mais tarde não seria abalado, e ainda sentia muito claramente nossa entrada numa outra era. Adivinha que essas mudanças materiais, cotidianas, eram de um dos componentes fundamentais da história. Que a história, ainda uma vez, não se limitava às batalhas, aos reis, aos governos. Numa certa maneira de ser e de se pensava-se ultrapassada. Mais tarde, chamaria esse movimento de mudanças de mentalidade. Mudança que acompanharia as trocas materiais. Certamente, eu não distinguia todos os estratos depositados em nossas vidas pelos séculos sucessivos. Entretanto, via perfeitamente que ficava um pouco da Idade Média em nosso mundo, em nossas existências, e essa Idade Média tinha passado definitivamente, mas deixava heranças. O que ele está querendo dizer, o que os autores estão querendo dizer com esse trecho? Que apesar do tempo Idade Média ter passado, ter ficado lá atrás, no nosso passado, ainda existem evidências no nosso presente, no nosso tempo presente, no nosso imediato. Por exemplo, a Idade Média, ainda temos a tradicionalidade das religiões cristãs, né? Do cristianismo, do catolicismo, que ainda é presente no nosso momento, né? Presente, material. E nós também temos, como herança da Idade Média, algumas monarquias no mundo, como, por exemplo, na Inglaterra, né? A família real inglesa, por exemplo, são de herança dessa época. Não só dessa época, mas também de famílias que viviam muitos anos antes, né? Se você for olhar a árvore genealógica, né, de Charles, né, principalmente, né, que é o rei, você vai observar que eles têm uma árvore genealógica muito mais além do que a Idade Média. Porém, a ideia de monarquia ainda é presente no momento presente, né? Ou seja, existem também os conhecimentos sobre a ciência, por exemplo. A Idade Média pode estar ali, né, naquele espaço, mas a medicina, ela existia também na Idade Média, existe no tempo presente, só que as formas de se fazer medicina, por exemplo, é diferente. Naquela época, acreditava-se que fazer sangrias conseguia se curar doentes. Hoje em dia nós temos os remédios, né, que curam doenças, que curam endemias. O filósofo brasileiro Florestan Fernandes teorizou sobre as transformações sociais a partir das mudanças políticas em livros sobre, por exemplo, a saída do regime civil militar golpista, né, entre 1964 e 1985, e a entrada do Brasil em contexto de política democrática, pós 1988, que serve como pensamento sobre como as transformações políticas e sociais acontecem no território. Porque vamos pensar, da Idade Média para a Idade Moderna, houve transformações, né? E houve também algo que findou e pode dividir essas transformações, que a história determina como ponto de encontro dos dois momentos de espaço e tempo, né? E o Florestan Fernandes, ele vai citar aí um trecho, né, que é o seguinte. Eu vou citar aqui um trecho dele. As sociedades humanas sempre se encontram em permanentes transformações, por mais estáveis ou estáticas que elas permaneçam ser. Mesmo uma sociedade tida como estagnada pode sobreviver absorvendo pressões no ambiente físico ou de sua composição interna, nas quais redundam ou requerem adaptações sociodinâmicas, que significam sempre alguma mudança incessante, embora esta esteja com frequência pouco visível. Ou seja, a sociedade existiu naquele momento, naqueles momentos históricos. Porém, por exemplo, eu, Fabiano, eu não sou o mesmo Fabiano, hoje, Fabiano, de 15 de julho de 2023, não sou o mesmo Fabiano de 15 de julho de 2003. Né? Quando eu tinha lá meus 14, 15 anos, eu não era o mesmo de hoje, quando eu tenho 35 anos. Né? Ou seja, houve transformações no meu pensamento, houve transformações no meu corpo, porém, eu sou Fabiano, eu tenho identidade Fabiano. Isso acontece também com os territórios. Naquela época, na Idade Média, nos territórios que hoje a gente conhece como Europa, existia uma forma que era econômica própria e também uma forma política própria. Quando isso passa para a Idade Moderna, a gente vê que isso se transforma, isso muda, né? Conforme vai acontecendo ações naquele território que vão modificando a forma política e econômica de se pensar. Como era na Idade Média, a economia, por exemplo. A economia, a gente chama de economia feudalista, né? Onde os reinos, eles dominavam as terras e a economia aquém oceano, ou seja, naquele território mesmo. Eram pequenos reinos que existiam ali, né? Separados, e eles apenas dominavam aquele território ali da Europa, né? O principal comércio que acontecia naquela época, naquele período, naquele espaço onde hoje a gente conhece como Europa, era o comércio nas feiras sazonais, por exemplo. Existiam feiras que aconteciam de tempos em tempos de acordo com os alimentos da época, né? Tinha a época do morango, tinha a época, por exemplo, das laranjas. Então, as feiras, elas tinham ali os produtos que eram daquela época, naquele momento, e eram comercializados. Sal, açúcar também, tudo aquilo que era daquele território e produzido naquele território e importado e exportado de acordo com aquele território ali e também com o Oriente Médio, com a China, né, com a Ásia, né, ou então até com as Áfricas, né, ou seja, dentro daquele território ali que está ali circulando pelo mar Mediterrâneo, né, ou seja, você tinha ali na Idade Média um comércio que era fechado nesse território que a gente chamou a conhecer até um dia também como Eurásia, como Europa, né, no caso, né, hoje a gente conhece como Europa, né, ou seja, era tudo fechado ali, naquele território, né, e quem dominava a política na Europa naquele momento, que a gente chama de Europa hoje em dia, né, eram os reis, suzeranos, né, que não eram centralizados, né. Eles tributavam os seus pequenos reinos ou famílias locais, né? Por exemplo, eles tinham território, né? Um território. Aí, se aparecesse alguém que quisesse morar naquele território, eu ia tributar aquele território. Olha, é o seguinte, você vai ter que pagar um imposto para morar aqui, para morar aqui. E esse imposto vai vir no formato da talha, da corveia, que a gente conhece lá na Idade Média como era o feudalismo, né? Ou seja, trabalhar para poder continuar morando ali e também pagar um imposto, né? Aí que existia a talha e a corveia. A talha era a divisão de bens, né? Por exemplo, tudo aquilo que aquele pequeno produtor que morava no meu reino produzia, metade vinha para mim, isso era a talha. A corveia eram os acordos, né, que tinham de trabalho, né, de uso das ferramentas, que eram do patrão, né, que era o rei ou o senhor suzerano, né. E existiam também na Europa, né, que era predominantemente católica, apostólica romana e depois um pouquinho ortodoxa, né. Ou seja, toda a Europa era dominada ali naquela região pelas religiões católicas. E o que acontece que muda de repente quando se transforma no período moderno? A gente tem uma outra definição, a gente tem um outro formato de estados. A Europa lá existe, os reinos ainda existem, só que eles estão diferentes. Por quê? Vai acontecer uma transformação. A economia não é mais feudalista, ela é, não é mais ligada apenas àquele território ali, aquele território da Europa, né? Em volta do Mar Mediterrâneo, por exemplo, não é mais só apenas a Europa. É, a economia passa a ser ultramarina, além do oceano, né? Porque você tem a conquista das Américas. Então você tem uma economia que está além do oceano, né? A Europa conquista as Américas, conquista outros territórios de África, e o comércio passa a ser ultramarino. Você produz lá naqueles territórios e vende aqui no território europeu. Os comércios se tornam grandes burgos, né, tributados por reis absolutos. Aquelas feiras sazonais vão começar a serem descobertas como grandes fontes de riqueza. Então, durante a modernidade, eles crescem e se tornam prédios imensos, castelos imensos, só de comércios. Tá? É, o que a gente conhece como, talvez, assim, brincando um pouco aqui, o termo, né, o bisavô do shopping. Né? Eram centros comerciais gigantes, que pareciam grandes castelos. E esses reis, eles acabaram começando a tributar, né, esses grandes comércios que começaram a crescer. E esses comerciantes também começaram a ganhar bastante dinheiro também, lucrando bastante. Tá? E eles estavam cada vez mais, os reis, né, fazendo, na Idade Média, lá na época da Idade Média, fazendo casamentos, fazendo acordos, guerras, e estão crescendo os seus territórios. Esses territórios vão começar a crescer muito e vão se tornar o que a gente conhece como Estados Nacionais. Um dos primeiros estados nacionais que a gente vai conhecer vai ser a França, né? Que ela é bem fundada bem na época da Idade Média, e também, né, que eram os francos, né? E também os reinos da Inglaterra, né? Ou seja, são territórios muito antigos, né? Que a gente chama, que surgiram e se consolidaram durante a Idade Média. E a gente também vai ver, durante a modernidade, uma grande crítica ao cristianismo que era dado pela Igreja Católica. Várias religiões cristãs vão começar a surgir, como, por exemplo, as religiões protestantes, Lutero, né, a Igreja Luterana, né? Henrique VIII, na Inglaterra, ele vai fundar uma igreja própria, que é a Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana, né, para tentar se separar de Catarina de Aragão. Então ele vai contra os valores da Igreja Católica para poder se separar de Catarina de Aragão, para poder se casar com outra esposa. Então, com Ana Bolena, no caso. Então, vai ter essas mudanças. Enquanto na modernidade você tem uma economia ultramar, né, territórios, grandes territórios nacionais que cresceram a partir de guerras e acordos, né, uma economia diferente, né, e a religião católica não é mais a única religião cristã daquele território, lá no medievo era o contrário. Você tinha o catolicismo dominando tudo, né? As religiões, os territórios que a gente chama de europeus, a economia feudalista, onde são pequenos reinos, onde os reis ou os suzeranos pagavam empregados e produziam nos seus próprios territórios, né? E a Igreja, né, católica dominando tudo. Ou seja, a gente tem essas diferenças aí, a Idade Moderna e a Idade Medieval. Agora, qual é o ponto que a história coloca como ponto divisor de águas nessas duas épocas? Tá? O marco que a história encontra, né? Alguns historiadores compreendem que a conquista das Américas pode ter sido um dos divisores de águas. Porém, ela coincide com uma outra situação que acontece antes da conquista das Américas. Porque, vamos lá, a Igreja Católica teve uma grande participação nas conquistas, né? Investindo realmente muito dinheiro, e também reis católicos investindo muito dinheiro para a expansão, não só dos seus reinos, mas também da fé cristã católica. Então, a gente vai ver a Igreja Católica correndo para poder buscar novos fiéis em territórios ultramar, catequizando pessoas de territórios que vão ser chamados de indígenas nas Américas, como uma tentativa de crescer a religiosidade católica. E tem um ponto que vai ser crucial para poder entender por que isso acontece. É quando acontece a tomada de Constantinopla, que era a capital da fé católica naquele momento, em 1453. Os turcos otomanos, né, que a gente conhece hoje, né, que é o, claro, né, que são os habitantes da atual Turquia, né, que é a Constantinopla, né, é um território que a gente conhece como a Turquia. os turcos otomanos, eles tomam o território, eles, a gente chama de hoje em dia de islâmicos, né? Pessoas de descendência islâmica, hoje em dia. Os islâmicos daquela época vão dominar aquele território e vão derrubar a Igreja Católica lá. E vai ser um dos momentos também que a Igreja Católica vai decidir se mudar também de vez para Roma, na Itália, né? Onde vai ser o Vaticano, vai ser fundado, né? Vai se mudar de vez para lá. Então, quando a Igreja Católica é derrubada, né, lá, os turcos otomanos tomam essa religião que era considerada historicamente católica, né? Então você tem uma grande perda, né, de territórios, de fiéis e de controle da igreja. Né? A igreja fica meio que, não é descentralizada, mas sem um norte. E também surgem algumas religiões novas criticando a igreja católica. Por exemplo, como eu acabei de falar, a igreja luterana começa a criticar possíveis corrupções dentro da igreja católica. A Henrique VIII vai criar uma religião nova para tentar se casar, porque ele vai encontrar um trecho na Bíblia, né, que é uma passagem da Bíblia que fala que a mulher do seu irmão, ela também é como se fosse sua irmã, então você não deve se casar com ela, né? E essa passagem vai ser o argumento dele para tentar se separar de Catarina de Aragão pela Igreja Católica. Só que a Igreja Católica vai se recusar e ele vai criar uma nova religião para se casar com Ana Bolena. Porque a história é a seguinte, né? Que a gente fala, né? Que se fala, né? A história defende, né? É que a Henrique VIII se casou com Catarina de Aragão porque Catarina de Aragão, ela foi dada a Arthur, que era o rei da Inglaterra, que era o irmão dele, mais velho, rei da Inglaterra antes de Henrique VIII, né? Arthur, ele se casou com Catarina de Aragão num grande acordo de paz que a Inglaterra naquela época tinha feito com a Espanha, para por fins em conflitos de época. Então, só que Arthur morreu, Catarina ficou, né, viúva, e a Inglaterra queria levar Catarina de Aragão de volta para Espanha. Só que os reis da Espanha, né, de Aragão, né, e Castela, eles recusaram a devolução de Catarina de Aragão, porque de acordo com o contrato que eles tinham feito na época, exigia uma multa gigantesca, né, que a Inglaterra naquele momento não podia pagar. Então a solução foi casar Catarina de Aragão com Henrique VIII, que era o segundo irmão, que era o irmão de Arthur, né? Então Henrique VIII se casou sem estar apaixonado por Catarina de Aragão. E ao mesmo tempo Catarina de Aragão também foi negociada como se fosse um produto, né? Coisas do machismo de época. Porém, então isso vai dar uma margem para a criação de uma nova religião, que é a religião anglicana, né? Que é a chamada Igreja da Inglaterra. Então a gente vai ver o surgimento de novas igrejas cristãs nessa época aí, né? Também, da época da queda de Constantinopla. E acontece também o Renascimento, né? A cultura, né, vai resgatar, né, a visão clássica humanista. O Renascimento vai entre o século XIV e século XVI. A versão humanista sobre as artes, filosofia e ciências, né, e as artes teocêntricas, ou seja, também as artes, o movimento artístico daquela época, a filosofia, vai começar a duvidar de que a sociedade tem que ser pensada a partir das concepções religiosas, cristãs, católicas, no caso, né? E outra coisa que também vai contribuir para muito isso vai ser a criação da imprensa por João de Gutenberg nessa mesma época. A Bíblia vai ser difundida em larga escala para a população que pode comprar ela impressa, né? Antes ela era copiada por um grupo de monges da Igreja Católica. Então a Bíblia vai ser distribuída, e assim várias pessoas vão ter várias leituras sobre a Bíblia e assim criticar o cristianismo a partir da Bíblia, né? Vai ser o que Martinho Lutero vai fazer quando vai criar as teses dele, que vão criticar a Igreja Católica, né? Vai criticar a usura da Igreja Católica, vai criticar a forma de tributação que a Igreja Católica faz, né? A venda de indulgências, né? A venda de lugar no céu, né? Que é indulgência. E outra coisa que vai acontecer, como a Igreja Católica está muito aí nesse ponto de crítica, são as grandes navegações. As grandes navegações vai ser o momento que a Igreja Católica vai se oportunar dessa exploração feita por navegadores para tentar conquistar novos fiéis em territórios ultramar. E a Igreja Católica vai vir acompanhada dos estados que são cristãos, como por exemplo, a Espanha e Portugal, que vão tentar colonizar os territórios aqui conquistados, que são das Américas. Enfim, gente, portanto, o que a gente pode tirar dessa divisão, né, de tudo que aconteceu, dessa transformação do mundo moderno e passa do mundo medieval e passa para o mundo moderno? Os reis vão conquistando economias por impérios ultramarinos sobre África e Américas. Alguns se dão títulos de imperadores, renascido da época do período clássico e antigo, porque o Renascimento vai trazer essas ideias, né? E de você ser um conquistador, um imperador. Então vai mudar a forma de se você ver um rei. Então muitos deles vão se tornar imperadores porque eles são conquistadores de territórios ultramar, né? O feudalismo não é mais o maior lucro de tributos dos reis. O mercantilismo entre territórios ultramarinos passa a ser a maior renda tributada e com o maior lucro. O renascimento cultural, que acontece no século XIV e XVI, e a criação da imprensa, resgata e populariza estudos humanistas clássicos e torna o livro e a Bíblia como acessíveis, que vai contribuir para as reformas religiosas e para a crítica contra a própria Igreja Católica. Imagina, você tem um documento na sua mão que você pode usar como crítica pela a própria religião que é abusiva, né? A Igreja Católica não são mais as únicas leituras do cristianismo, surgindo os protestantes, né, luterana, calvinista, anglicana, e outras que darão origem às igrejas evangélicas que nós conhecemos hoje. Católicos criam os sacramentos e consolidam a Inquisição como uma forma de segurar os fiéis pelo medo, né? Vai ser uma forma da Igreja Católica se manter como uma religião, né? Ó, se você sair da minha religião, sair dos padrões que nós criamos aqui, você é uma bruxa, você é um traidor da religiosidade cristã, você é um herege, então você deve estar fora da nossa... Ou deve ser queimado, vivo, ou você vai morrer num touro, né? Um touro de bronze, que era um dos castigos da época da Inquisição. Castigo não, assassinatos, né? Eles botavam pessoas acusadas de serem bruxas dentro de um touro de bronze, fechavam, faziam uma fogueira embaixo do touro, e o touro, e as pessoas gritando lá dentro, né, faziam um barulho no nariz do touro, né? Então, fazia um barulho que era equivalente ao barulho de um touro mugindo, né? Então, era uma das formas de castigos na época da Idade Média e na época da Inquisição. O tráfico de pessoas da África para trabalho escravizado se consolida após as conquistas, né, que vai virar a Idade Média, né, para trabalho nas colônias de exploração, de plantation e minérios. Então, muitos reis dessa época vão se proclamar imperadores, justamente por isso, pela essa ideia de conquista. Vamos conquistar o território da África, o território das Américas, e vamos usar essas pessoas que estão ali como um produto. E se eles negarem isso, a gente usa violência contra eles, né? As culturas originárias da África e das Américas passam também a sofrer violência com isso, né? E tentativas de silenciamentos com as conquistas dos europeus. Mas é aquilo, até hoje essas culturas resistem muito. É isso, gente. Muito obrigado se você ficou até aqui e até a próxima aula.